Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Bom dia, eu sou Gabriel Colares e esse é o programa Pesquisa Ativa na sua web rádio audioativo.com. E para conversar com a gente, eu tenho aqui a companhia da jornalista e radialista Poliana Bretas, que se formou em 2008 aqui na Escola de Comunicação da UFRJ e já trabalhou na CBN e hoje é chefe de reportagem da Band News FM. Poliana, a ambientação do fato é importante para o ouvinte entrar no clima da notícia. Quais são as suas dicas na reportagem de externa?
Olha onde é que você está, onde é que o cara está te dando a entrevista, quais são os sinais que aquele ambiente está te dando. E isso vai dar uma outra cara para a sua matéria, com certeza. E vai dar um diferencial também, com certeza. Eu vou mostrar dois áudios para vocês de uma mesma matéria. Primeiro eu vou mostrar uma sonora que eu fiz. Eu estava num tiroteio no Complexo do Alemão, que hoje está pacificado, mas logo depois da pacificação ele não estava tão pacificado assim. E o que estava acontecendo? Tiroteio. O que eu fiz? Eu deixei o gravador ligado. Então, eu estava agachada, escondida. O gravador ficou ligado. E o que eu consegui com isso? Eu consegui não só captar som de tiro, mas eu consegui captar o som das pessoas falando no telefone, avisando para o marido, olha, eu não estou conseguindo subir, eu vou ficar aqui embaixo porque o tiroteio está muito intenso. A outra falando no telefone, não passa por aí, não dá para subir, e falando com as pessoas. Então, eu consegui captar o tiro, mas eu consegui captar o diálogo dessas pessoas, o que enriquece muito a matéria. Vou mostrar para vocês esse áudio.
Da barricada aqui dos polícia, eu não tava com passar, não. Queria aqui na perto da Tim Lopes, aqui nesse postinho.
Não dá pra passar, eu vou passar no meio do tiro?
Eu nem cheguei lá, eles estão dando tiro. Não, eu só fui até a metade, eu não cheguei nem até lá perto. Eu cheguei antes daquele carro de polícia que tá ali.
Bom, então, o que aconteceu aqui? Obviamente, eu não ia conseguir entrevistar ninguém, né? Por motivos óbvios. E aí, o que eu falei? Bom, eu vou deixar o gravador captar o que está acontecendo aqui. E aí, eu deixei o gravador ligado e as pessoas conversando. Falando entre elas ou falando com alguém no telefone, né? E aí, captava o som do tiro e as pessoas dizendo, olha, eu tô aqui na barricada da polícia, eu não consigo subir, tá dando muito tiro, é perigoso, é isso, é aquilo. Né? Então, assim, eu consegui transportar para o rádio uma coisa quente, né? Que deu outro brilho a essa matéria. Eu tenho aqui o áudio de quando eu entrei. O que aconteceu? Me ligaram e falaram assim, olha, a gente vai prender a sua ligação agora para você entrar ao vivo, 9 horas da noite. Aí eu falei, nossa, que droga, né? O tiroteio parou, eu vou entrar de um tiroteio sem o som de tiro. E aí, na hora que eu falei boa noite, o tiroteio recomeçou, né?
Aqui no Complexo do Alemão, a gente consegue ouvir uma intensa troca de tiros nesse momento entre agentes do Exército, militares da Força de Pacificação e também traficantes que estão aqui na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. A situação é muito tensa, você pode acompanhar agora uma intensa troca de tiros, já houve a explosão de bombas aqui, também de granadas. Houve intensa troca de tiros entre esses militares do Exército que estão com pelo menos 5 veículos blindados na entrada da favela da Grota. Há pouco chegou também um reforço da Polícia Militar. A situação aqui é muito tensa, a gente já tem informação de pelo menos uma pessoa baleada, foi socorrida por bombeiros aqui na favela da Grota, no Complexo do Alemão, aqui na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os moradores não podem passar, a estrada do Itararé, uma das principais aqui da região, foi completamente interditada. Os militares estão revistando todos os carros que tentam acessar aqui. Os moradores estão tentando voltar para casa, mas não conseguem.
subir o morro, porque está totalmente fechado. Lembrando que a gente teve outros episódios de violência aqui no Complexo do Alemão.
Eu vou parar aqui, porque esse episódio ele teve uma outra coisa bem interessante, né? A gente tinha jornalistas que estavam junto com a Força de Pacificação, o Exército e a Polícia, e como tinha gente ferida, a gente tinha outros jornalistas que estavam na porta da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, que era a poucos quilômetros dali. E o que aconteceu lá na UPA? Aconteceu que chegou uma família na UPA e disse assim: olha, a minha filha tem 15 anos e a minha filha foi ferida na cabeça pelo tiroteio. Ela teve morte cerebral agora, a gente acabou de saber. E essa família gravou entrevista com todo mundo, inclusive com TV. E aí o chefe de reportagem ligou para mim e falou assim: olha só, que história é essa que tem uma menina com morte cerebral, tem 15 anos? Falei: olha, aqui não saiu. Eu tô aqui, a pessoa que saiu, que eu vi ferida, foi baleada, sei lá, na perna, não tava mal. Ele: não, mas você tem que achar essa pessoa. Essa pessoa tá todo mundo dando, a Folha de São Paulo estampou agora no site que tem uma menina de 15 anos baleada, você tem que encontrar essa menina. E tô eu falando com os policiais estão falando: olha, não teve menina nenhuma baleada aqui de 15 anos, a gente teve um homem que acabou sendo ferido e tal. A gente teve uma outra pessoa que estava numa laje, acabou caindo da laje, também se feriu, mas não teve menina de 15 anos. E já tinha imagem da família chorando. E eu falei, aí eu virei pro meu chefe e falei: olha, você confia em mim? Não tem, eu não tenho. Se vocês quiserem dar por aí, vocês dão por aí, mas eu não tenho. E aí a decisão foi não dar. E o que aconteceu? Era mentira. Era provavelmente uma pessoa que foi mandada pelo tráfico para ir para a porta da UPA, gravou com todo mundo, deu o nome errado da menina, deu tudo, e era mentira. O nosso repórter da madrugada passou a madrugada inteira percorrendo o hospital, foi no IML para ver se conseguia a família, eles deram telefone, e aí você ligava para o telefone deles, obviamente que estava fora de área, ninguém atendia, e era uma mentira. Então, assim, qual é a lição disso? Checar. O cara deu essa entrevista? Liga para a Secretaria de Saúde, liga para os bombeiros, liga para a polícia, checa com mais de uma fonte, senão acaba acontecendo isso, né? Então, assim, além dessa coisa do vivo, de entrar ao vivo com tiroteio, de você gravar essa paisagem que você tem, que é muito rica, e aí depois você pode ilustrar na sua matéria, você precisa checar com mais de uma fonte. Às vezes você tem uma informação, às vezes a pessoa te passa informação errada, nem por maldade, mas porque às vezes ela tem uma informação errada. Isso é muito delicado quando você tem morte, porque depois, eu sempre digo isso pro pessoal da rádio, assim, é melhor você ser o último a dar uma morte do que você ter que ser o primeiro a ressuscitar alguém. Porque é muito feio ressuscitar alguém. É muito feio. E acredite, não adianta você falar assim: foram 5 mortos. E aí no próximo jornal, daqui a 20 minutos, você falar que são 4 e você achar que o seu ouvinte é tolo e que ele não está percebendo que você comeu uma pessoa e que você não disse para ele: olha, nós erramos. Nós dissemos que foram 5, mas nós temos que retificar essa informação. Não são 5, são 4. Isso, para sua credibilidade, é horrível. Tenha certeza de que a pessoa vai lembrar de você como alguém que matou uma pessoa do que como uma pessoa que deu um super furo. Com certeza o seu erro vai sair mais do que o seu acerto.
Então, Poliana, a política da Band News é essa. Se você puder segurar um pouquinho, mas dar a informação precisa, é melhor do que você sair na frente e, de repente, ter que...
Na verdade é o seguinte. Eu costumo dizer que a Band News são duas rádios quase diferentes, né? Quando você tem o horário do Boechat, né? O Boechat, ele é um super jornalista, né? Ele é um cara que trabalha 15, 16 horas por dia. Eu, quando fiz a produção do Boechat, ele ficava me mandando e-mail às 2 horas da manhã, né? Ah, eu quero que você apure. E eram coisas assim, desde um vazamento de esgoto na rua, sei lá, tal, até uma coisa mais... até uma denúncia com dados e com uma coisa mais forte, né? Então, assim, ele é um cara que trabalha muito e ele é um cara que ele se forjou no jornalismo impresso e no jornalismo de coluna. Que você tem fontes, né? E que nem sempre você apura com várias fontes aquela informação, né? E o Boechat, ele criou um modelo de muito sucesso, mas que ele tem problemas, que é a informação do ouvinte. Ele é assim, o cara falou, coloca no ar. Só que ele é o Boechat, ele tem a credibilidade dele. Aí chega de tarde alguém e fala assim, olha, o ouvinte disse que uma pessoa morreu não sei onde. Vamos dar? Não vamos. Vamos checar, vamos apurar, vamos rechecar. Se o Boechat quiser entrar aqui e falar assim, olha, morreu, não sei quem, pode falar. Não tem problema nenhum. Agora, eu, da minha boca, não vai sair. Eu respondo por mim. Quando eu estou lá, a gente não dá. Agora, de manhã, no horário do Boechat, que aliás é quase uma religião, o Boechat hoje, eles dão informação de ouvinte. E às vezes não está checada. Mas é o Boechat que dá, com a credibilidade de um homem que tem quase 40 anos de profissão. Ele dá o celular dele no ar. E as pessoas ligam para o celular dele. Então, assim, é uma opção editorial, né? A Band dá essa liberdade a ele. E ele faz o que ele quiser com essa liberdade. Lá na Band News, a gente tem três telefones, que são ramais de um mesmo telefone, e que atende ouvinte o tempo inteiro. E tem pessoas ali para atender, e as denúncias que eles passam são checadas o tempo inteiro. A CBN, ela tem um processo que é um pouco mais engessado. Eles não têm um telefone de contato, muitas vezes você tem ouvinte que descobre o número da redação e acaba ligando e aí falando com alguém, mas você tem um Fale Conosco no site da CBN, e aí lá você manda a sua denúncia, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, e aí muitas vezes eles podem ler, como quando é uma opinião, digamos assim, de algum ouvinte. E aí, assim, quando é uma dúvida, uma questão mais opinativa, a gente pode ler no ar. A CBN recebe muito, mas o mais legal da CBN é o seguinte, que esses e-mails, eles vão para a caixa da diretora. E a diretora,
que é a Marisa,
né? Tavares, que essa mulher trabalha muito, é impressionante, ela recebe o Fale Conosco do Brasil inteiro, a CBN que tem 26 afiliadas no Brasil todo, a Band News são 8 praças, a CBN tem 26, ela recebe e ela distribui. E ela filtra o que é bom e o que não é bom. Então, assim, é um processo um pouco mais engessado, né, do que a Band News. A Band News tem um canal e privilegia esse canal com o ouvinte, né, e, enfim, que a CBN prefere tratar de outra forma. Até uma rádio mais popular, por exemplo, como a Rádio Globo, também não tem um telefone de ouvinte. É uma peculiaridade muito da Band News FM e que foi um modelo que está dando muito certo, porque, como diz o Boechat, é a rádio que é a rádio onde você, ouvinte, se faz ouvir. E isso transmite uma confiança e cria uma identidade com o ouvinte que é bem bacana.
O que mais? Vocês fazem uma apuração, analisam a concorrência, tem apuração de redes sociais? Como é que é isso? Né?
É tudo isso. É ouvinte dando informação, são as agências de notícias, não só do Rio, mas também de outros estados, que às vezes, por exemplo, a Folha de São Paulo tem uma equipe forte aqui no Rio, então eles têm muita coisa no site deles, por exemplo, que a gente aproveita. A Agência Brasil, por exemplo, também tem muita coisa que a gente aproveita. A gente pega a informação primária, checa e aí expande essa apuração, né? A gente recebe muita coisa também de órgãos do município, do estado, do governo federal, muita agenda também tem na nossa pauta, de autoridades, enfim. E a gente também tem que ter aquela agendinha de, olha, hoje é dia 21, hoje dia 21 vai parar de vender o ingresso para o Cristo Redentor, para o bondinho do Corcovado, lá na estação. Isso foi anunciado há 3 semanas atrás, mas você tem que botar lá na sua agendinha o primeiro dia, né? Então, assim, é claro que, assim, a gente... Eu vou mostrar um vídeo para vocês, não um áudio, mas eu vou mostrar um vídeo de uma pauta que surgiu através de uma fonte que eu tenho com políticos, né? Um político falou, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. E vamos tomar um café, e café vai, café vem. Olha só, eu tenho denúncias de trabalho escravo em Campos. E o que você... Aí eu falei, o que você me sugere? Vai lá, que o Ministério Público do Trabalho vai lá também e eles vão fazer a primeira operação lá para desse ano, que no caso foi 2011, para coibir o trabalho escravo lá. Você pode ligar para a Pastoral da Terra, que eu tenho uma pessoa que eu conheço lá que vai te ajudar. E aí essa pessoa da Pastoral da Terra e mais o cara do Ministério Público Federal, eu fui com os dois em várias fazendas de Campos, e aí a CBN pagou para eu ficar uma semana em Campos, percorrendo várias fazendas. E aí eu consegui fazer, consegui encontrar personagens, consegui acompanhar a prisão de pessoas que mantinham pessoas em situação análoga à escravidão. E aí surge uma pauta daí também, de um cafezinho, por exemplo, com um deputado, né? Que de vez em quando eles chamam a gente para conversar, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um vídeo que foi um vídeo delicado de fazer, porque é um cara que trabalha há quase 30 anos, na mesma fazenda. E esse cara aceitou fazer um vídeo comigo, eu gravei o vídeo. E esse cara e a família dele recebiam, em troca do trabalho, comida. Né? Eles não tinham pagamento, não tinham salário, não tinham nada. Eles recebiam comida há mais de 20 anos dessa família. Era uma fazenda grande, tinha lavoura de cana, tinha pecuária também, tinha gado. E esse cara não estudou, claro. E o Ministério Público do Trabalho estava retirando esse cara dessa fazenda, né? E esse cara, por sorte minha, ele resolveu falar comigo. Mas assim, é um vídeo delicado, é um vídeo que você tem que tirar o rosto desse cara. Para ele falar com você é uma negociação também que não é fácil, né? Você estabelecer um contato com alguém assim, né? O cara acabou de te conhecer, você é uma pessoa de fora, você está vestida de uma forma que ele não está acostumado, ele não está acostumado com você, enfim. É um processo delicado. Vou mostrar para vocês o vídeo.
Pagamento, o senhor recebe pagamento, como é que é isso?
Nossa senhora, não recebo pagamento não, só recebo as compras. Compro comida, R$140.
Aí o que que vem na compra?
Feijão, arroz, farinha, carne não. Então vem mesmo essas coisas mesmo.
E leite, essas coisas?
Nada, leite não, vem nada, só mesmo a comida.
E aí, há quanto tempo o senhor está recebendo só as compras?
Uns 20 e poucos anos. Desde que o pai dele morreu, nunca eles me pagaram um salário. Sempre é a compra mesmo e acabou.
Aí o senhor não tem carteira assinada?
Tem nada, não, senhor. Tem dia terceiro, tem pia, não tem nada. Direto.
O que que eles falam com o senhor?
Ah, eles falam que tem eu, que não tem como empregado. Tem como irmão ou filho. E aí, sei que não recebe nada, só recebe mesmo as compras mesmo e acabou.
E o que que o senhor faz aqui na fazenda?
Aqui eu sou administrador, trabalho com boi, tomo conta de tudo. Mas... aqui umas 6 horas da manhã. Aí retorno aí para umas 7h30, 8 horas. Eu faço cerca, de jeito tudo.
7h30, 8 horas da noite?
Da noite. Tudo isso. Eu sozinho na fazenda, tenho que fazer.
E quantas crianças tem aqui com o senhor?
Aqui eu tenho duas crianças que eu crio.
E elas estão indo para a escola?
Estão indo para a escola. Então, tem umzinho que está com 6 anos, já está tudo na escola.
E o senhor estudou? Senhor?
Não, senhor, nunca tive oportunidade de estudar. Eu com 12 anos já estava trabalhando.
O senhor sabe ler?
Não sei ler, não sei escrever nada. Nem meu nome eu sei fazer.
Mas é uma dificuldade você conseguir uma pessoa assim, né? Para você conversar, para você criar estabelecer uma relação de confiança com esse cara, até ele conseguir, diante de uma câmera, conversar com você sobre o que ele está passando. Assim, é uma dificuldade. E aí, é por isso que eu disse que não, assim, a boa matéria não está dentro da redação. Você tem que sair, você tem que ver essas coisas. Você tem que fazer imagem de apoio, aquelas coisas do canavial. Eu também fiz com imagem de apoio. Eu fiz, eu gravei. Eu, Eu gravei, eu levei uma câmera de vídeo, uma câmera pequena, fiz as imagens, gravei a entrevista, fui a todos esses locais e junto com o Leandro Lacerda editei as imagens e o vídeo, né? E borrei a cara dele, assim, não é simples fazer isso, né? A CBN, ela dá... eu fiz lá um curso de edição de vídeo, né? Que foi um cara que é do Globo, que dá esse curso lá para a CBN também, que o pessoal do Globo, do Extra, eles também estão fazendo isso, né? Que é o chamado jornalista multimídia, que você tem que fazer, você tem que ir para a rua, você tem que fazer foto, porque hoje a CBN está com um site grande, então você precisa de imagem, então é você que faz a imagem, é você que faz o vídeo, é você que faz a entrevista, é você que entra ao vivo, né? Então, assim, não existe jornalista de rádio, você é jornalista, né? E você faz de tudo. Por exemplo, lá na Band News, a gente não tem a figura do operador de mesa, né? Então, se vocês estão me ouvindo no ar, tenham certeza de que se o volume sobe ou desce de uma trilha, a mão é minha.
E já aconteceu contigo essa situação de você ser chamada às pressas para ancorar um programa?
Já. O que eu me lembro, assim, que foi mais difícil, na verdade, era o seguinte. Eu estava no break no noticiário local da CBN, à tarde. E aí resolveram que eu invadi o alemão, né? E aí a Globo derrubou a programação inteira e ficou mostrando o alemão e Vila Cruzeiro, não sei o quê. E aí me ligaram falando assim, estamos derrubando a rede e você vai sustentar daí do local. Sem produção, sem programa, sem nada. Sem nada. Estamos derrubando agora, vai daí. E aí eu perguntei, eu posso descrever as imagens da televisão? Pode. Pode escrever. E aí a gente tinha vários repórteres lá. E aí eu fiquei entre descrever o que eu estava vendo na televisão e muitas vezes, enquanto o repórter estava falando alguma coisa, eu estava ouvindo o que as pessoas, o âncora da TV estava dizendo, né? E fiquei chamando o repórter e botando entrevista, mas assim, tudo na hora. Fiquei 2 horas no ar, sem nada, né? Só com o nada, né? Isso foi difícil. E assim, normalmente num programa, por exemplo, eu fazia muito nas férias o CBN Madrugada e o CBN Primeiras Notícias. O CBN Madrugada é um programa de 4 horas, né? É um programa muito longo, né? De meia-noite às 4, ou seja, é traço de audiência, né? E, só que esse é um programa que você tem milhares de entrevistas, né? Você chega lá, sei lá, 9 horas da noite, e aí a produção da tarde deixou 3 entrevistas em sequência, agendadas para você, 9, 9:30 e 9:45. E aí você vai fazendo 3 entrevistas, você tem uma série de colunistas que foram ao longo do dia e que você vai colocando esses colunistas. Você não tem repórter ao vivo, a menos que esteja uma catástrofe, né? Você não tem repórter ao vivo. E aí, só que você tem um programa que você chega lá com antecedência, você tem 3 horas para produzir, tem o programa do Jô no meio que transmite, aí vai comendo espaço, né? Então, assim, são 4 horas? São 4 horas, mas eu tenho muito conteúdo para botar, para cobrir isso, né? Eu tenho muita matéria do dia, eu tenho matéria especial, eu tenho conteúdo que, assim, é muito extenso, e aí eu não consigo aproveitar no horário nobre, então ele vai para madrugada. Por exemplo, a Band News, o nosso padrão de matéria é de 2 minutos, né? De até 2 minutos, com assinatura, com tudo. A CBN não, a CBN faz um pouco maior, 2 minutos e meio, 3 minutos, e matérias especiais que eles fazem ao longo da semana, para rodar no fim de semana, de até 5, 6 minutos. E aí são matérias sonorizadas, você tem muitos entrevistados, enfim, você tem uma profundidade na matéria que é um pouco maior. A Band News não tem esse formato, até pelo jornal de 20 minutos, isso não cabe para a gente.
Praticamente 90% da programação da Band é focada no hard news, no factual. Mas tem espaço também para o rádio documentário, para especiais.
Rádio documentário especial, muito pouco. É um espaço bem reduzido, muito reduzido. Agora, o que a Band News tem são programas especiais, geralmente no fim de semana. A gente tem algumas colunas que deram muito certo. Por exemplo, falando sobre filhos. a coluna sobre educação de crianças, psicologia, isso tudo. Tem sobre finanças também, que eles passam uma hora também no fim de semana falando sobre dinheiro, sobre aplicações, sobre educação financeira, que também é bem bacana. Então, assim, eles têm mais isso do que esse espaço para jornalismo documentário, do que tem na CBN, por exemplo. Obrigada, gente.
Pesquisa ativa.